Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Professores, policiais, estudantes e pais juntos para melhorar a qualidade do ensino.
O governo vai criar mais de 200 escolas cívico-militares.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que a melhoria no ensino vai trazer desenvolvimento ao país.
O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Botar na cabeça toda essa garotada a importância dos valores cívico-militares.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1 bilhão e 600 milhões de reais para ações sociais e de educação.
E 1 bilhão de reais para preservar a Amazônia.
Acordo com participação do governo define a aplicação de fundo da Petrobras. Ellen Bernardes.
O dinheiro é fruto de uma negociação da estatal com autoridades americanas para devolução ao Estado de recursos desviados e apontados pela Operação Lava Jato.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei de abuso de autoridade com vetos.
E escolhe novo Procurador-Geral da República.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Brasil vai ter mais 216 escolas cívico-militares até 2023.
Elas vão passar a contar com o apoio de militares da reserva.
Os militares vão atuar na área administrativa, na disciplina e no desenvolvimento de valores humanos e morais dos alunos.
O programa para implementar escolas cívico-militares pelo país foi lançado hoje.
O Ministério da Educação quer implantar 216 escolas cívico-militares em todos os estados brasileiros até 2023. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a iniciativa vai melhorar a qualidade do ensino.
As escolas cívico-militares têm um desempenho muito acima da média. O custo não é tão alto assim. As famílias sentem muito mais segurança de deixar seus filhos nas escolas.
O investimento previsto é de 54 milhões de reais por ano. Os militares não vão substituir os professores dentro da sala de aula. De acordo com o governo, eles vão atuar na área administrativa e na formação de valores humanos, éticos e morais dos alunos. O Ministério da Defesa vai escolher, por meio de processo seletivo, os militares da reserva das Forças Armadas que vão atuar no projeto, como explica o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva.
O Ministério da Defesa irá colocar com o MEC na definição dos perfis e das atribuições dos militares a serem convocados, sempre buscando a parceria e o trabalho conjunto.
O modelo será levado para regiões que apresentam situação de maior vulnerabilidade social e baixos índices de desenvolvimento da educação básica. A adesão ao programa é voluntária e uma das condições estabelecidas pelo MEC é que estados e municípios apliquem uma consulta pública para a população decidir se quer implantar o novo sistema. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da educação para mudar o país.
O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Então, as escolas agora, que temos como exemplo de aproximadamente 10 anos, algumas dezenas de escolas no estado de Goiás e Amazonas que estão dando certo, escolas que muitas vezes a aprovação do Enem chega a 100%, e são gente pobre, alguns filhos de militares, classe média, até filhos de gente que tem o melhor poder aquisitivo, mas lá dentro todos são iguais, todos têm que aprender.
Os estados poderão ainda destinar policiais e bombeiros militares para apoiar a administração das escolas. Os estados têm de 6 a 27 de setembro para indicar as escolas que poderão receber o projeto em formato piloto já no primeiro semestre de 2020. Reportagem Gabriela Noronha.
Alguns estados já adotaram o sistema de gestão compartilhada das escolas cívico-militares.
No Distrito Federal, por exemplo, a experiência começou este ano em 4 escolas.
A repórter Daniele Popov foi conhecer uma dessas escolas e conta pra gente o que mudou.
No Distrito Federal, o Centro Educacional número 1 da Cidade Estrutural é uma das escolas pioneiras na gestão compartilhada entre professores e polícia militar. Nesse modelo, os militares cuidam da parte administrativa e os professores da parte pedagógica da escola. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A balconista Janaína Pereira, que tem uma filha estudando na escola da cidade estrutural, disse que é uma preocupação a menos.
A gente sempre ficava preocupada quando ia trazer na escola, né? Porque era muita bagunça, tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas, então, no meu ponto de vista, ajudou bastante.
O coordenador disciplinar da gestão compartilhada na escola, Tenente Araújo Filho, afirma que o carro-chefe da atuação deles é respeito e educação.
Se você passa a respeitar mais os demais colegas, tem disciplina, você passa a interagir também com os professores, ter mais atenção em sala de aula.
Para o vice-diretor da Escola da Estrutural, Jailton Dantas, os problemas disciplinares foram absorvidos pelos militares, deixando os professores mais livres para cuidarem das questões de sala de aula. Ele aponta os reflexos da presença dos policiais na vida dos alunos.
Eles já chegam na sala, eles falam assim: professor, licença, o ambiente está mais calmo. E a gente acredita que isso vai melhorando a cada dia que passa.
O José Almir é um exemplo disso. Aos 13 anos e há 4 estudando no local, ele não tem as melhores notas, mas, por sua postura, foi escolhido para ser comandante do batalhão escolar, responsável pela organização dos alunos.
Porque 4 anos atrás tinha briga demais, agora não tem briga, os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não ficam mais fora.
O projeto de gestão compartilhada é destinado a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Reportagem Daniele Popov.
R$1 bilhão para ações de preservação da Amazônia.
E mais R$1 bilhão e 600 milhões para investimento em educação.
Dinheiro que vem de um fundo da Petrobras. O acordo firmado hoje tem a participação da Advocacia Geral da União.
O acordo assinado nesta quinta-feira define o destino de mais de R$2 bilhões e 600 milhões do fundo da Petrobras. O dinheiro é fruto de uma negociação da estatal com autoridades americanas para devolução ao Estado de recursos desviados e apontados pela Operação Lava Jato. R$1 bilhão e 600 milhões devem ser usados em ações dos Ministérios da Educação, Cidadania e Ciência e Tecnologia. O restante, R$1 bilhão, vai ser investido em políticas de defesa do meio ambiente, proteção das fronteiras e regularização fundiária na Amazônia. O advogado-geral da União, André Mendonça, explica que a liberação dos recursos agora só depende do aval do Supremo Tribunal Federal.
Nós agora vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal a partir do relatório do ministro Alexandre de Moraes e a partir dessa decisão o dinheiro deve ser revertido, ficando à disposição para aplicação pública dos recursos. A nossa expectativa é que esse recurso total ele seja empregado em políticas públicas que tenham um impacto social relevante, seja no âmbito da infância, educacional, como também no âmbito da proteção da floresta amazônica.
O acordo sobre a liberação e destinação do dinheiro foi firmado entre a Advocacia Geral da União, Câmara e Senado e a Procuradoria Geral da República, com a condução do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O uso do recurso será fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Reportagem Ellen Bernardes.
E hoje é comemorado o Dia da Amazônia, a maior reserva natural do planeta, fundamental para a manutenção do equilíbrio climático mundial.
São cerca de 40 mil espécies de plantas e 5 mil espécies de animais habitando a floresta, que alcança 9 estados e quase metade do território brasileiro.
Mas nesse período de seca, Luciano, o fogo pode colocar em risco toda essa biodiversidade.
A situação está sendo monitorada diariamente para que os pontos mais críticos sejam identificados.
E o governo está desenvolvendo um conjunto de ações pensando na preservação da floresta e no desenvolvimento da região.
Para preservar a imensa riqueza amazônica e controlar o fogo que atinge a região, o governo brasileiro conta com ajuda internacional. 11 homens do Corpo de Bombeiros de Israel, especialistas em incêndios florestais, foram recebidos pelo presidente da República nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro destacou a cooperação entre os dois países.
A segunda vez que eu vejo amigos de Israel no Brasil colaborando conosco. O conhecimento de vocês para nos ajudar nesse momento é muito bem-vindo. Isso fortalece muito o nosso laço de amizade.
Na bagagem, os israelenses trazem equipamentos de monitoramento por satélite que dão a situação das queimadas de meia em meia hora. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Schellen, explica os benefícios da cooperação.
Temos um conhecimento diferente da tecnologia, usando satélites, usando aplicativos, que está muito, como disse, a última chamada na inovação.
O governo chileno também disponibilizou aeronaves que já estão ajudando a controlar o fogo na região. Em agosto, um decreto do presidente Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem nas áreas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas do estado da Amazônia Legal. Para as ações de GLO ambiental, foi liberado pelo Ministério da Economia um recurso de 38 milhões e meio de reais. O combate aos incêndios na Amazônia brasileira, a Operação Verde Brasil, já conta com mais de 6 mil profissionais, entre militares e agentes de segurança. Desde a semana passada, o governo federal está dialogando com governadores dos estados da Amazônia Legal para receber as demandas locais e pensar em medidas efetivas e permanentes, não só para controlar o fogo, mas também para preservar a floresta e promover o desenvolvimento sustentável da região, assegurando boas condições para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem por lá. Reportagem Ricardo Ferraz.
O subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria-Geral da República pelos próximos 2 anos.
Para que o nome seja aprovado, a indicação ainda precisa passar por sabatina no Senado Federal e pelo plenário da Casa.
Se confirmado pelo Congresso Nacional, Augusto Aras vai assumir o lugar da atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no cargo desde 2017.
O presidente destacou o alinhamento do advogado com o governo em questões como a preservação do meio ambiente.
Uma das coisas conversado com ele, já era sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Então é um homem que estará ao lado do Brasil nas questões afeta à Procuradoria-Geral da República.
O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração do Observatório da Agropecuária Brasileira.
Um espaço que vai reunir todas as informações do agronegócio do país, orientando a elaboração, as ações do governo e trazendo mais competitividade para o setor.
O Observatório da Agropecuária Brasileira vai reunir todos os dados sobre o setor produzidos atualmente por diversos órgãos do Ministério da Agricultura. De acordo com a ministra da pasta, Tereza Cristina, quando organizadas, essas informações vão auxiliar na tomada de decisões e na elaboração de políticas públicas.
Essa é a nossa ideia, de colocar tudo em conjunto para que essas informações sistematizadas possam nos ajudar na condução dessa política pública, principalmente para o pequeno agricultor.
Entre os dados que estarão disponíveis estão imagens de satélite e gráficos com aspectos econômicos. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, destaca que o observatório vai trazer competitividade para o setor.
Será uma agropecuária muito mais orientada, muito mais capacitada até de conhecer ela mesmo, seu conteúdo, por que que ela está ali, por que que ela está fazendo aqui.
A ferramenta faz parte de um conjunto de ações que tem como objetivo aumentar a competitividade e produtividade do setor agropecuário brasileiro. Reportagem Luana Karen.
Fazer com que mais turistas estrangeiros visitem o país.
Vamos falar ainda hoje das iniciativas da Embratur para promover o Brasil lá fora e, como consequência, trazer renda e empregos para cá.
De setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em redenacionalderadio.com.br.
Você pode participar da transmissão do desfile de 7 de setembro da TV Brasil.
Nas redes sociais, use a hashtag TV Brasil no 7.
Você também pode mandar vídeos, fotos ou mensagens pelo WhatsApp no número 61 99867-8787.
Semana da Pátria. Vamos valorizar o que é nosso.
Em momentos críticos da história, como durante a Segunda Guerra Mundial, os militares das Forças Armadas se unem para defender um objetivo maior, a soberania nacional.
Assim foi constituída a Força Expedicionária Brasileira, a formação militar que combateu na Europa ao lado dos países aliados em 1944.
E ainda hoje, o trabalho dos pracinhas, como ficaram chamados os combatentes de guerra, é lembrado e aplaudido nos desfiles de 7 de setembro.
Me deixou cheio de saudades, eu querida, nem me deu um adeus de despedida, e foi por isso que eu chorei.
Seu Vasco, de 95 anos, é cheio de prosa. Conta que nasceu em pleno carnaval e coleciona causos desse tempo. Mas também guarda na memória capítulos de uma história triste e marcante. Quando jovem, ele partiu para a Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial.
Morreram muitos brasileiros a bordo dos navios que afundaram. Muita gente ficou órfã, aleijado. Muita tristeza por isso tudo ter acontecido. Assistimos a muitas coisas, né? A destruição de pontes, de ruas, de casas. E até hoje, hein? Eu não atravesso pontes sozinho, não.
Na cabeça do seu Vasco, uma boina com uma cobra fumando. Na época diziam que nem se uma cobra fumasse, o Brasil entraria na guerra. Mas entrou, e a cobra virou símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a formação militar constituída em 1943 para lutar na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pensa nos 25 mil pracinhas brasileiros que desembarcaram na Europa, o retrato deixa de ser apenas de tristeza. E passa a ser também uma história de coragem e orgulho, como é a do seu Vasco.
Eu sinto muito, mas muito mesmo, orgulho de ser brasileiro. Eu creio que o povo brasileiro, mesmo com os defeitos que tem, é o melhor do mundo.
O pai do vice-presidente Hamilton Mourão foi capitão da Força Expedicionária. Quando esteve em Florença, na Itália, Mourão visitou o cemitério de Pistoia, local onde foram enterrados os corpos dos combatentes brasileiros. Uma história que, para ele, precisa ser lembrada.
Pode parecer muito simples que brasileiros aqui do interior tenham pegado um navio e desembarcado na Itália. Mas, né, muitos daquelas pessoas, né, que eram gente humilde, nunca tinham entrado num navio, nem imaginavam entrar num navio e irem para um outro continente. Então foi uma façanha extraordinária do Brasil e aqueles homens nos representaram de uma forma admirável.
Cerca de 450 soldados da Força Expedicionária morreram em combate. Em outubro de 1960, suas cinzas foram transferidas para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, erguido no Rio de Janeiro. Com locução de Natália Koslick, reportagem Márcia Fernandes.
Dobrar o número de turistas internacionais que visitam o Brasil nos próximos 3 anos. Essa é a meta do governo federal.
E para ajudar a chegar nesse ponto, o Instituto Brasileiro do Turismo, Embratur, lançou hoje mais uma série de iniciativas para vender o país como destino para turistas de fora.
Uma das ações conta com o apoio de brasileiros mundialmente conhecidos, como o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.
Brasil, meu Brasil.
Mostrar para o mundo o verde das matas, o amarelo do sol, o azul do céu e do mar e o branco das cachoeiras. Divulgar todas as belezas naturais que encantam nesse Brasil bem brasileiro. São várias ações promocionais de divulgação dos destinos turísticos brasileiros no mercado internacional, que serão promovidas pelo Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur. As peças publicitárias estão em 2 idiomas. O presidente da Embratur, Gilson Machado, lembra que a ideia é também ajudar a mudar a imagem do Brasil no exterior.
Vamos mudar o foco da divulgação do país, vamos focar nos nossos recursos naturais, nas nossas riquezas que Deus nos deu, na nossa Amazônia Azul, nossas milhares de ilhas que nós temos no Brasil. Enfim, vamos focar nos nossos recursos naturais e culturais.
Vejam,
pacote foi apresentada também uma nova programação visual da Embratur, o marco da nova gestão que pretende ainda fortalecer o patriotismo aqui dentro. No exterior, o foco da campanha serão turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, os que mais deixam dinheiro no país. O plano é gerar emprego e renda para movimentar a economia. Uma das ações previstas é a nomeação de 15 embaixadores do turismo. São brasileiros com influência e projeção internacional que voluntariamente vão usar a imagem para atrair turistas para o país. Um dos famosos escolhidos é o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Ele fala da importância de ser escolhido como embaixador do turismo.
Espero continuar aí, todo lugar do mundo onde eu passo, né, falando bem do nosso país, convidando o mundo todo a vir para o nosso país. Então é motivo de muito orgulho.
Tour também preparou a campanha O Rei do Rolé, uma espécie de reality show no Brasil. A ideia é selecionar um estrangeiro para visitar os mais diversos destinos durante 30 dias. Outro projeto será voltado para países do Cone Sul. A ideia é atrair turistas, principalmente da Argentina e do Chile, com foco na região Nordeste. Reportagem Cleide Lopes.
É o meu Brasil brasileiro.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou na tarde de hoje a lei do abuso de autoridade com vetos.
A lei e os vetos foram publicados em edição extra do Diário Oficial.
E para saber mais sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o repórter Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Explica para a gente sobre esses vetos.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano. E a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vetou 36 dispositivos, que estão dentro de 19 artigos da lei. Para a gente recapitular, essa lei foi aprovada por deputados e senadores no mês passado. Ela define em quais situações a ação de juízes, promotores, policiais e demais autoridades no exercício de suas funções pode configurar abuso de autoridade.
Eduardo, fala para a gente um pouco sobre quais foram os vetos.
Vamos lá, Luciano. Um deles é o que punia quem submetesse o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas quando não houvesse resistência. Entre as ações de veto apresentadas pelo presidente, é que ao tratar de forma genérica a matéria, ela gera insegurança jurídica e comporta interpretação. Outro artigo vetado era sobre fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima. A explicação é que o artigo comporta interpretação, tendo em vista que não é possível controle sobre a captação de imagens e a divulgação por parte de particulares ou mesmo da imprensa, e que a responsabilidade criminal recairia sobre os agentes públicos.
E depois dos vetos, o presidente se manifestou?
Sim, Gabriela. Durante um evento hoje pela manhã, o presidente afirmou que o projeto mantém a essência e que permite que as autoridades possam combater a corrupção.
Nós queremos combater o abuso de autoridade, mas não podemos botar um remédio excessivamente forte de modo que venha matar o paciente. Queremos que as autoridades do Judiciário, do MP, queremos que eles possam trabalhar, que possam combater a corrupção.
E agora há pouco, durante a live do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, citou que os vetos foram muito equilibrados.
Tem um aqui que eu vou destacar, que é bastante simples, é o artigo 13, que diz basicamente assim, ó, não pode constranger o preso a produzir prova contra si mesmo. Em princípio, nós concordamos com isso. Mas ocorre que existem algumas previsões legais no sentido de que o preso, às vezes, é obrigado a colaborar. Por exemplo, fornecendo impressão digital. Como a lei não fez essa ressalva, esse tipo penal aqui, esse abuso, né, caracterizado como abuso, poderia inviabilizar a coleta de impressão digital do preso.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro explicou que realizou os vetos parciais depois de ouvir a sociedade e os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça, da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Bolsonaro ressaltou que a palavra final ficará sob a responsabilidade do Congresso. Isso porque, depois da sanção da lei e a publicação dos vetos, os deputados e senadores vão realizar uma sessão conjunta para manter ou não a decisão do presidente. Luciano?
Obrigado, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, faz acordo com autoridades e R$2,5 bilhões recuperados da Petrobras a partir da Operação Lava Jato serão destinados à educação e ao meio ambiente.
STF decide que empregador pode ser responsabilizado por acidente de trabalho, mesmo sem a comprovação de dolo ou culpa.
No Ceará, a Metalúrgico é condenada a pagar indenização por acidente de trabalho, condutas abusivas e racismo.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, faz acordo com autoridades e R$2,5 bilhões recuperados da Petrobras a partir da Operação Lava Jato serão destinados à educação e ao meio ambiente.
O acordo foi assinado hoje com representantes do Executivo, do Legislativo e do Ministério Público. Arthur Filho.
De acordo com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, R$1,5 bilhão serão destinados para a educação e R$1 bilhão para o meio ambiente na região amazônica.
Que atenderão a áreas de educação, de ciência e tecnologia, área da primeira infância e para o sistema socioeducativo. Todas áreas muito importantes para promover a cidadania do Brasil. E também será destinada uma soma muito expressiva de verbas em defesa da Amazônia.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o relator do processo e será responsável pela indicação de onde o dinheiro vai ser gasto.
STF decide que empregador pode ser responsabilizado por acidente de trabalho, mesmo sem a comprovação de dolo ou culpa.
A decisão foi tomada em recurso da empresa Proteção e Transporte de Valores contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Fábio Ruas.
O TST havia condenado a empresa a pagar indenização a um vigilante de carro forte que ficou com transtornos psicológicos depois de um assalto. O relator ministro Alexandre de Moraes votou no sentido de manter a decisão do TST por entender que deve se aplicar ao caso o dispositivo do Código Civil que permite que o empregador repare o dano independentemente de culpa quando a empresa exercer atividade de risco, como é o caso do serviço prestado por vigilante de carro forte. Além disso, o relator entende que a pensão mensal previdenciária por acidente de trabalho pode ser concedida mesmo se houver a indenização por parte da empresa ao trabalhador. O recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida.
Metalúrgica, no Ceará, é condenada a pagar indenização por acidente de trabalho, condutas abusivas e racismo.
O gerente de produção da fábrica receberá R$650 mil por ter os dedos amputados em acidente e por ter sofrido discriminação racial. Carlos Ideiro.
Entre as condutas abusivas da empresa estão as restrições ao uso do banheiro, o não fornecimento de água tratada, perseguição ao funcionário e ofensas com expressões racistas. Já o acidente ocorreu quando o gerente tentava apertar um parafuso de uma máquina, momento em que a guilhotina decepou dois dedos da mão esquerda dele. Ele também sofreu queimaduras ao manusear uma das máquinas com luvas que não protegiam o antebraço. O trabalhador de 23 anos ficou incapacitado de trabalhar.
A segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve condenação de duas funerárias por terem trocado o corpo do falecido durante o velório.
O filho e a ex-companheira de um dos finados disseram que no dia do funeral em que estavam presentes familiares e amigos, o corpo veio trocado pelo de uma pessoa desconhecida.
O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido e condenou as empresas a indenizarem o filho do falecido.
Contudo, o magistrado negou o direito de indenização à ex-companheira com a justificativa de que não havia comprovação de união estável.
Mas no recurso, o colegiado reconheceu o vínculo conjugal, tendo em vista a existência de filhos comuns ao casal.
Nesse contexto, a turma, por maioria, entendeu a ex-companheira, ou seja, estendeu à ex-companheira a indenização de R$3.000 a título de danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado quer votação da reforma da Previdência em plenário já na próxima quarta-feira.
O governo deve enviar ao Congresso o projeto de lei geral sobre segurança cibernética.
Congresso, PGR e governo fecham acordo para destinar R$1 bilhão para a Amazônia.
Boa noite.
Boa noite.
Com a aprovação da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, os debates seguem agora no plenário do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer que a votação em primeiro turno da reforma já ocorra na próxima quarta-feira.
Mas a oposição descarta qualquer acordo para acelerar a votação das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma da Previdência e a chamada PEC paralela seguem para o plenário do Senado. Por mudarem a Constituição, elas precisam ser discutidas por 5 sessões e retornarem à CCJ antes da votação em primeiro turno. Por este calendário, a reforma da Previdência só será votada no dia 24 de setembro. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, busca um acordo para a votação no plenário no dia 11.
Todo mundo debateu muito a matéria e todo mundo já está convencido do seu voto. Tentar ver se a gente coloca na quarta-feira da semana que vem. Se não tiver consenso mesmo, eu vou seguir a regra para deixar para outra semana.
Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, descartou qualquer quebra de interstício para a votação da reforma da Previdência no dia 11.
Nós tínhamos feito um acordo e novamente se abrem novos prazos para apresentação de emendas, nós não vamos aceitar nenhuma mudança na tramitação que foi acertada e acordada entre todos os líderes.
Já a chamada PEC paralela da reforma da Previdência não será votada em primeiro turno no mesmo dia da proposta principal.
Você sabe como a reforma da Previdência vai impactar na sua vida? Vamos falar agora sobre alguns dos principais pontos modificados no Senado dessa proposta que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça e que segue para a votação em plenário.
O relator, senador Tasso Gereissati, retirou do texto a possibilidade de que pensões por morte sejam inferiores a um salário mínimo.
O texto aprovado nesta quarta-feira também elimina qualquer mudança no benefício da prestação continuada, o BPC, ou seja, as regras atuais ficam mantidas.
Também foi retirada parte da regra de transição para trabalhadores expostos a agentes nocivos e perigosos à saúde.
A proposta ainda acaba com a restrição de acúmulo de benefícios para quem recebe indenização como anistiado político.
Mesmo com essas mudanças feitas pelo relator, a reforma previdenciária deve gerar uma economia de R$870 bilhões em 10 anos para a União.
A inclusão de estados e municípios na reforma ficou na chamada PEC paralela, que também foi aprovada nesta quarta-feira. Quer saber mais sobre esse assunto? Acesse o portal do Senado em senado.leg.br.
O O Senado terá uma comissão para preparar ações para o bicentenário da independência em 2022.
O 7 de setembro foi comemorado hoje, em sessão especial. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A sessão especial sobre os 197 anos da independência foi uma oportunidade para que senadores e historiadores comecem a pensar já no bicentenário, em 2022. O Senado constituiu uma comissão para preparar ações para o evento. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente da comissão, destacou o fato da comissão ter representantes de diversos estados e áreas.
A diversidade dessa comissão também é a diversidade da formação desta imensa nação de 8.511.000 quilômetros quadrados. Nós estamos há 3 anos de uma data que é razão de muita reflexão para nós brasileiros.
Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, afirmou que os reflexos da independência são sentidos até hoje.
E nós vivemos um momento em que a crise se instala nas instituições democráticas e a possibilidade de comemorarmos os 200 anos da independência do Brasil reforça a importância de reavaliarmos o papel de cada instrumento da sociedade brasileira.
Cerca de 70 milhões de brasileiros foram vítimas de ataques cibernéticos em 2018. Os prejuízos chegam a 20 bilhões de dólares por ano.
Para aumentar a segurança, o governo deve apresentar até o final do ano um projeto de Lei Geral de Segurança Cibernética. O assunto foi debatido na Comissão de Relações Exteriores. Reportagem de Yara Farias Borges.
Ataques cibernéticos geram prejuízo de 600 bilhões de dólares anuais no mundo. O Brasil é o segundo país com mais ataques desse tipo. O governo elabora um projeto de lei geral de segurança cibernética e deverá apresentá-lo ao Congresso Nacional até o final de 2019, informou o representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Coronel Arthur Pereira Sabá.
A ideia é que esse projeto de lei realmente ele traga um alinhamento macropolítico e estratégico a todas as ações de segurança cibernética no país.
Na visão do senador Espiridião Amin, do PP catarinense, que pediu o debate, o parlamento tem fundamental papel para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas de informação e comunicação.
Caberá a nossa competência, a nossa capacidade de dispor racionalmente as várias inserções do assunto na nossa sociedade para sermos eficazes no laudo da avaliação de como está essa política pública no Brasil.
A política de defesa cibernética do governo é um dos temas escolhidos pela Comissão de Relações Exteriores para avaliação em 2019.
Projetos inovadores na área de produção rural poderão ser premiados pelo Senado.
É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que cria a medalha Inovação do Campo para premiar iniciativas tecnológicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, em especial aquelas das agritechs, como são conhecidas algumas startups do setor primário. A iniciativa é do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
Premiar soluções que, a partir do emprego de novas tecnologias, vão catalisar o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, tornando-se o agronegócio brasileiro mais eficiente e sustentável.
A medalha Inovação no Campo seria concedida anualmente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária a 3 projetos indicados por senadores e escolhidos por um conselho com a participação de entidades do setor de inovação rural. O projeto contou com o voto favorável da relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. O projeto de resolução segue para análise da comissão diretora.
A Amazônia receberá R$1 bilhão para o combate às queimadas e ao desmatamento. Um acordo entre o Congresso, Governo Federal e a Procuradoria-Geral da República foi celebrado hoje, durante reunião com o ministro Alexandre de Moraes, relator do tema no Supremo Tribunal Federal.
Os recursos, que totalizam R$2,6 bilhões, foram recuperados pela Operação Lava Jato. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do dinheiro para a Amazônia, 630 milhões ficarão com os Ministérios da Defesa para reforço no combate às queimadas, do meio ambiente para reaparelhar o IBAMA e da agricultura para regularização fundiária e zoneamento econômico ecológico.
O presidente do Senado afirmou que outros 430 milhões serão repassados para os estados da região amazônica.
Serão destinados à prevenção, à fiscalização, ao combate ao desmatamento,
aí os incêndios florestais e os ilícitos ambientais na Amazônia Legal. E incluiu-se agora no final também a questão da faixa de fronteira, que era um pleito do Ministério da Defesa, para que ele pudesse ter o auxílio também desse recurso para a questão da fronteira.
Outra parte dos recursos recuperados pela Operação Lava Jato, cerca de 1,6 bilhão, será destinada à educação.
R$1 bilhão para educação infantil. 250 milhões para o Ministério da Cidadania, para ações voltadas para o programa Criança Feliz. 250 milhões de reais na área de bolsas de pesquisas, que era um drama do Ministério da Ciência e Tecnologia em relação aos bolsistas do CNPq. E 100 milhões de reais para o Ministério dos Direitos Humanos, para campanhas, ações socioeducativas também.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Vetos do Executivo à lei de abuso de autoridade repercutem em plenário.
Especialistas debatem ameaças internas e externas à soberania do Brasil.
Maia celebra acordo que destina R$1 bilhão da Petrobras para meio ambiente.
Boa noite. Acordo homologado hoje em reunião no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estabelece a destinação dos R$2,6 bilhões recuperados da Petrobras a partir da Operação Lava Jato.
Desse total, R$1 bilhão irá para o meio ambiente e R$1,6 bilhão serão destinados para a educação. A destinação inicial dos recursos era o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas, em agosto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu ao Supremo que R$800 milhões fossem destinados à prevenção e ao combate de incêndios florestais.
Por meio de sua página no Twitter, Rodrigo Maia elogiou o acordo. Ele avaliou como muito importante a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes em resposta ao pedido feito pela Câmara.
Segundo Maia, no momento em que o Brasil enfrenta um grande desafio com as queimadas na Amazônia, o acordo demonstra que boas soluções podem surgir a partir da iniciativa das instituições democráticas que assumem suas responsabilidades no enfrentamento dos problemas emergenciais do país.
O texto homologado no Supremo envolve a Petrobras, a Câmara, o Senado, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
É comemorado hoje, 5 de setembro, o Dia da Amazônia. JHC do PSB de Alagoas conta que foi o primeiro parlamentar a apresentar o pedido de criação de uma comissão externa para acompanhar e fiscalizar o aumento dos casos de desmatamento e queimadas em áreas da floresta tropical.
O congressista defende que o fundo rotativo que a Câmara dos Deputados possui seja destinado a ações emergenciais na região. Segundo o JHC, são R$60 milhões que podem ser investidos no desenvolvimento e preservação da Amazônia.
Meio ambiente.
Em debate na Câmara, representantes do governo e da sociedade civil apontaram ameaças internas e externas à soberania do Brasil em relação à Amazônia. Os especialistas listaram os principais problemas: grande extensão, baixa densidade demográfica, baixos índices de desenvolvimento e ausência do Estado.
Eles participaram de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e também apontaram os desafios para a região, como o combate ao desmatamento, às queimadas e à ocupação fundiária ilegal. Quem traz os detalhes é Cláudio Ferreira.
Um dos parlamentares que pediram a realização do debate, deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, diz que a discussão é particularmente relevante nesta semana, em meio às comemorações do 7 de setembro.
Nós precisamos desenvolver a Amazônia, precisamos caracterizar a conquista da Amazônia, precisamos exercer a nossa soberania na Amazônia, exercer a soberania utilizando de maneira racional e ecológica, com certeza absoluta, em respeito ao meio ambiente, em respeito aos que moram lá, mas também em respeito aos brasileiros que precisam dos recursos amazônicos para sermos um país desenvolvido.
A audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foi motivada por declarações de dirigentes internacionais, como o presidente da França, Emmanuel Macron, a partir da divulgação de imagens e informações sobre as queimadas na Amazônia. Leonardo de Ataíde, representante do Itamaraty, ressaltou que o tratamento eficaz dos problemas ambientais pressupõe o desenvolvimento da região e acusou ONGs e governos de outros países de usarem a causa ambiental com outros interesses, como protecionismo comercial. Para o general Luiz Eduardo Rocha Paiva, do Instituto Sagres, organização da sociedade civil que trata de política e gestão estratégica, o Brasil deve sempre se posicionar contrariamente aos que consideram os problemas da Amazônia como questões de âmbito mundial.
De que adianta integridade territorial se nós não tivermos soberania para explorar o nosso patrimônio? Se o nosso patrimônio estiver subordinado a regras definidas pela comunidade internacional, entenda-se potências internacionais e organismos internacionais.
Diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o professor Pio Pena Filho, lembrou que 8 países, além do Brasil, integram a região amazônica e sugeriu a adoção de ações conjuntas. Ele destacou também a baixa consciência da população brasileira sobre os problemas da Amazônia. O pesquisador considerou as declarações do presidente Emmanuel Macron sobre a região como resquícios do colonialismo.
Eles ainda pensam como no século XIX, que tem uma missão civilizatória a cumprir pelo mundo afora, que são, né, os portadores da civilização. Vai ver o que eles fizeram lá na África e continuam fazendo lá nas antigas colônias africanas.
No final da audiência pública, o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, outro parlamentar que solicitou o debate, sugeriu que uma missão de deputados vá conhecer de perto os problemas da região amazônica, colhendo subsídios para discussões sobre temas como a questão indígena. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Transportes da Câmara vai realizar audiência pública para discutir a situação dos moradores da comunidade da Volta do Anacleto, no município de Montenegro, que estão sem acesso à BR-386. O encontro foi proposto por Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
Pompeu de Matos explica que o acesso foi interrompido por causa da instalação de uma praça de pedágio. Com a rota principal fechada, os moradores terão que utilizar um caminho de difícil acesso. O deputado alerta ainda que o fechamento do trecho não foi acertado nas audiências públicas junto ao DENIT.
Diego Garcia, do Podemos do Paraná, registra que os pescadores artesanais poderão ser incluídos na lista de fornecedores para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com o parecer aprovado na Comissão de Educação da Câmara, pelo menos 30% das compras para merenda das escolas públicas deverão ser produzidas pela agricultura familiar local.
Diego Garcia detalha que a matéria compõe um total de 40 pareceres apresentados por ele e está entre os 20 de sua autoria que já foram votados nos colegiados políticos da Casa. O deputado destaca ainda que integra 17 comissões na Câmara, entre permanentes e temporárias.
Márcio Gerri, do PCdoB, parabeniza a capital do Maranhão, São Luís, pelos 407 anos de fundação. O deputado destaca um dos eventos de aniversário da cidade, que foi a inauguração do Parque do Rangedor. Ele exalta a riqueza cultural e histórica da cidade e aponta a capital como uma das mais acolhedoras do país.
Consumidor.
Como presidente da comissão especial criada para discutir o Código Brasileiro de Energia Elétrica, Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, destaca que o objetivo do colegiado é modernizar os serviços de geração e produção de energia no país.
Segundo o parlamentar, toda a legislação do setor será discutida desde a geração, a transmissão, a distribuição até a comercialização. Lucas Redecker antecipa que buscará reduzir a burocracia para beneficiar o consumidor final.
A tecnologia que avança diariamente no setor da energia no mundo inteiro fez com que muitos países tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Essa nova realidade fazendo com que a legislação ela se torne obsoleta, buscando a condição de nós anteciparmos novas tecnologias com uma legislação moderna, desburocratizando e, fundamentalmente, fazendo com que o retorno desse trabalho chegue até a casa das pessoas com energia mais barata. Portanto, é o momento oportuno para debater esse tema. Estamos semanalmente com audiências públicas, com a comissão.
O congressista defende ainda os leilões regionais de energia elétrica. Lucas Redecker é autor de um projeto que dispõe sobre mecanismos de compensação e comercialização de energia por unidades consumidoras dotadas de infraestrutura de microgeração.
Está em análise na Câmara o projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que garante até 30 minutos de estacionamento gratuito em estabelecimentos privados.
Hildo Rocha explica que muitos municípios do país já tinham leis que davam prazos de gratuidade nos estacionamentos, porém o Supremo considerou as decisões inconstitucionais, por entender que é competência do Congresso fazer leis que tratam desse assunto. Para o parlamentar, a matéria, se aprovada, beneficiará a sociedade.
Transportes.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, alerta para as graves consequências da lei sancionada pelo Poder Executivo, que endurece a punição para o transporte alternativo.
Augusto Coutinho argumenta que muitas cidades do interior não possuem linha de transporte municipal e, por isso, a população depende do transporte pirata para ir de uma cidade a outra. O parlamentar cita ainda estudo do IBGE que aponta a região Nordeste como a que possui o maior número de transportes sem cadastro.
Eleições.
O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que altera várias regras eleitorais. Entre outras mudanças, o texto prevê exceções ao limite de gastos de campanhas, estabelece como pode ser usado o fundo partidário, define critérios de inelegibilidade e autoriza o retorno da propaganda partidária semestral.
A proposta será analisada ainda pelo Senado. Cid Queiroz traz mais detalhes da votação.
Os deputados concluíram nesta quarta-feira o projeto da chamada mini-reforma eleitoral e partidária, que traz novas regras para a aplicação e fiscalização do fundo partidário. Permite, por exemplo, o uso dos recursos para a contratação de pessoal e gastos com publicidade. Prevê também a volta da propaganda partidária semestral, extinta em 2017, e estabelece prazos para a aplicação de regras de inelegibilidade. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, saudou a aprovação da matéria.
Nós estamos, na verdade, hoje vivendo mais uma etapa, na minha visão, de aprimoramento da lei dos partidos políticos. Uma lei em permanente mutação já ocorreu no passado e certamente voltará a ocorrer no futuro. O texto aprovado certamente não é o texto ideal, mas é um texto onde nós assistimos uma grande convergência.
Mas nem todos concordaram com as mudanças. O líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, foi um deles.
Se existe esse dinheiro público para partidos, e nós discordamos da existência de tais fundos, esse dinheiro não pode ser utilizado para outros fins que não sejam os de manter a máquina administrativa do partido funcionando ou, eventualmente, a capacitação e cursos oferecidos aos seus membros e filiados.
Na votação dos destaques, que são tentativas de mudar o texto, os deputados aprovaram, entre outras mudanças, que os recursos do fundo partidário devolvidos por um partido não possam ser redistribuídos entre as demais legendas e que apenas os gastos com advogados e contadores sejam excluídos do limite de doação para as campanhas, de 10% da renda do doador. A criação de uma janela para a troca de partidos e a possibilidade de transferência direta de recursos entre os partidos dividiram as opiniões no plenário, mas as duas medidas foram derrubadas e o projeto agora segue para o Senado. Concluída essa votação, os deputados aprovaram a urgência para a votação do decreto legislativo que aprova o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado entre o Brasil e os Estados Unidos na exploração da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. Oposição e governo divergiram. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acusou o acordo de ferir a soberania do Brasil.
O acordo que os Estados Unidos impõem ao Brasil é um acordo de salvaguardas políticas, porque esse acordo, ele impede, em primeiro lugar, que o Brasil utilize os recursos advindos de lançamentos da base para desenvolvimento do seu próprio programa espacial.
Na defesa do acordo, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, argumentou que o funcionamento da base promoveria a economia da região.
Esse acordo permite que seja viabilizada a base de Alcântara, porque de lá será lançado vários foguetes que levarão equipamentos para a órbita. E isso vai trazer receita para o Brasil, vai trazer receita para o Maranhão, além de permitir que haja uma oportunidade de emprego para milhares de maranhenses.
Mesmo com a urgência, não há previsão para a votação desse acordo internacional. É que o PT apresentou uma questão de ordem solicitando esclarecimentos sobre a inclusão de um anexo com regras específicas das salvaguardas que o tratado estabelece e que não foram formalmente encaminhadas pelo Executivo ao Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, afirma estar surpreso e indignado com a postura de parlamentares em relação ao presidente da República. Segundo ele, muitas autoridades usam palavras de baixo calão e fazem acusações levianas contra Jair Bolsonaro.
Bibo Nunes diz que espera dos parlamentares um mínimo de decoro. Ele comenta que, em pesquisa recente, a credibilidade do Congresso Nacional cresceu de 11% para 22%. O congressista insiste na construção de uma nova política e reforça que não admite falta de respeito ao presidente da República.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz não entender como os apoiadores de Bolsonaro conseguem defender um presidente que mostra, em seu entendimento, um caráter torpe e cruel. A parlamentar repudia a fala de Jair Bolsonaro sobre o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, morto pela ditadura de Augusto Pinochet.
Érica Cocai ainda critica a política adotada pelo atual governo e, segundo ela, querer privatizar várias estatais, entre elas os Correios, e também por não defender a Amazônia, ao enfraquecer os órgãos de fiscalização ambiental e de defesa dos povos indígenas.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, vê com espanto a forma como o presidente Jair Bolsonaro escolheu o futuro procurador-geral da República, Augusto Aras. Segundo o deputado, o presidente ignorou a tradição da lista tríplice, elaborada pelos procuradores da República.
Camilo Capiberibe também critica a possibilidade de o presidente demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Para o deputado, essa decisão vai contra o discurso eleitoral de Bolsonaro, que iria combater a corrupção no país.
Homenagem.
A Câmara realizou o seminário para lembrar os 40 anos de aprovação da lei de anistia. Paes Landim, do PTB do Piauí, destaca o papel importante do líder político Petrônio Portela nas articulações para a revogação do AI-5, para o processo de abertura política do Brasil e também na elaboração do projeto de anistia para reparar os direitos das vítimas e perseguidos políticos da ditadura.
Educação.
Pia Kicis, do PSL do Distrito Federal, defende mudanças no currículo de ensino das escolas brasileiras. A parlamentar reapresentou, no início desta legislatura, o projeto de lei conhecido como Escola Sem Partido, que, segundo ela, busca proteger os jovens da doutrinação ideológica.
Pia Kicis critica o pensamento do filósofo italiano Antonio Gramsci, acusando-o de incentivar a alienação dos estudantes por meio de argumentos mais voltados para a dominação do que para a proteção intelectual.
Entrei com o projeto Escola Sem Partido, porque acredito que é cuidando das nossas crianças que iremos mudar esse país. Gramsci dizia, não tomem quartéis, tomem escolas. É muito mais fácil doutrinar, dominar a mente de uma criança indefesa do que a de soldados armados, prontos para se defenderem. Então é aqui que temos obrigação de atuar, temos que cuidar das nossas crianças. E a escola tem que ser um local onde vão aprender português, matemática, história, geografia, e não a serem sexualizadas precocemente, não a serem doutrinadas por pessoas que não deveriam sequer receber o título de professor, que é um título honrado.
Segurança Pública.
Dados divulgados por doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, apontam que em 2017, das 4.500 mulheres assassinadas no Brasil, pelo menos 1.100 foram vítimas de feminicídio. A parlamentar relembra o caso da jovem de Brasília, Letícia Curado, de 26 anos, que foi morta por um assassino em série.
Doutora Soraya Manato alerta que essa epidemia precisa ser combatida com veemência. Ela sugere ao governo federal que invista em estudos sobre violência doméstica, estabeleça penas mais rigorosas, garanta serviços de proteção à vítima e treinamento adequado de funcionários para a coleta de provas.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei de Abuso de Autoridade com 19 vetos. A matéria foi aprovada na Câmara no mês passado.
Entre os pontos vetados estão a proibição do uso de algemas, a obrigação de o policial se identificar ao preso, a execução de operações policiais que exponham o investigado ao vexame e a proibição de iniciar investigação penal, civil ou administrativa sem justa causa ou contra inocentes. Os vetos repercutiram entre os deputados.
Relator da proposta na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, criticou alguns pontos vetados e destacou que será o Congresso que definirá o texto final da lei a partir da análise dos vetos.
Para Ricardo Barros, é lamentável permitir que se abra uma persecução penal sem justa causa, permitir que se prenda alguém sem o devido fundamento jurídico ou que se algeme um pai de família que não pagou pensão alimentícia.
Já Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, elogiou os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que criminaliza o abuso de autoridade. O deputado espera que o Congresso mantenha a decisão do Executivo.
Sanderson defendeu especialmente o veto ao artigo 30, que tipifica a conduta de dar início a processo penal, civil ou administrativo sem fundamentos que o justifiquem. Para ele, esse veto evita insegurança jurídica e garante as operações de enfrentamento à corrupção.
O principal argumento do governo é que os vetos recaíram sobre tipos penais abertos, que geram insegurança jurídica porque trazem interpretações que podem prejudicar a atuação das autoridades policiais, de magistrados e outros agentes públicos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tessia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.